Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas. Tenha uma ótima tarde.
Vamos então aos títulos. Confirma-se a indicação avançada na Hertz. Paióis de Tancos vão fechar por falta de segurança. Por Alcanena, a PJ deteve incendiário de 27 anos, ateou dois fogos a 16 de julho por se sentir atraído com os bombeiros a combater as chamas. Por Tomar, GNR esteve na Sabaxeira e recolheu indícios que podem comprovar despejo de lamas na Etar. Candidata da CDU disposta a formalizar queixa.
A previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta quinta-feira, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã, o vento fraco a moderado, vamos ter possibilidade da ocorrência de neblina ou nevoeiro, pequena descida da temperatura mínima, pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter Tomar com máxima de 26 graus, as capitais da distrito à nossa volta vamos ter 30 graus para Castelo Branco, 28 para Porto Alegre, 26 para Santarém, 24 para Coimbra, 23 para Lisboa e 22 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz à 1 hora. Muito boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária deteve um homem responsável por ter ateado dois focos de incêndio florestal no concelho de Alcanena a 16 de julho último, precisamente num dia em que nesta área territorial houve registro para três focos. O indivíduo em causa tem 27 anos e é reformado. O Departamento de Investigação Criminal de Leiria, num esclarecimento enviado para a Hertz, refere que o sujeito ateou os incêndios por ter atração pelo dispositivo de combate e por gostar de ver os bombeiros a atuar. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação. Atenção máxima no distrito de Santarém em torno do eventual aparecimento de incêndios. Segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as situações mais preocupantes centram-se nos concelhos de Mação e Abrantes, que vão estar em risco máximo de incêndio até final desta sexta-feira. Depois, há territórios como Tomar, Vila Nova da Barquinha, Ourém, Sardoal, Constância ou Chamusca, que também vão estar num patamar muito elevado, ainda que as temperaturas máximas, sublinhe-se, não cheguem durante os próximos dias à casa dos 30 graus. Ficam reforçadas as indicações de que são proibidas as queimas e queimadas, assim como o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como o lançamento de balões de mecha acesa e de foguetes. O uso de fogo de artifício só é permitido com autorização da respectiva Câmara Municipal.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana esteve na Sabaxeira, precisamente junto da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Ceiça, para registar a denúncia de Susana Alves, candidata da CDU à referida área territorial na Bantina, que apontou o dedo à Etar pelo despejo de lamas em terrenos privados sem a devida autorização dos proprietários. Tal como a Hertz avançou nesta quarta-feira, em tempo oportuno, a cabeça de lista da Coligação Democrática Unitária foi testemunha de uma ação desenvolvida por um veículo que, durante a manhã, despejou os referidos resíduos, sendo que nessa mesma altura, relatou, da própria estação de tratamento estava a sair uma água em tom acastanhado. Contactada pela nossa redação, já nesta quinta-feira, Susana Alves garantiu que, se for necessário, irá formalizar queixa na Guarda Nacional Republicana, não escondendo a revolta por aquilo que aconteceu. Mesmo que haja autorização dos proprietários de terrenos para o depósito de lamas, a verdade é que esta atividade configura uma ilegalidade ambiental, já que esses resíduos poderão infiltrar-se nos solos e apanhar cursos de água, nomeadamente em época de chuvas. Confirma-se a notícia avançada na Hertz. Os paióis de Tancos em Vila Nova da Barquinha vão fechar por falta de condições de segurança, nomeadamente ao nível logístico. A indicação já foi sublinhada por Azeredo Lopes, ministro da Defesa, em entrevista à RTP3. Confirma-se ainda que a maior parte do material de guerra que está armazenado será transferido para o campo militar de Santa Margarida, em Constância. O furto de armamento, no dia 29 de junho, data em que este crime foi tornado público, colocou então a nu as fragilidades de segurança em tancos, sendo que as investigações ainda não permitiram concluir qual foi o destino das armas. No entanto, fica claro que os responsáveis pelo furto recorreram a um ou mais veículos pesados e terão seguido percurso por estradas nacionais com a ajuda de alguns batedores que vigiavam as vias para garantir que nenhuma patrulha iria estar pelo caminho. Azeredo Lopes ainda referiu na mesma entrevista que o processo de averiguações levado a cabo pelo Regimento de Engenharia 1 do Exército, responsável pela segurança dos paióis, poderá resultar em responsabilidades disciplinares.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Autoridade Nacional de Proteção Civil está a recusar pagar os estragos causados no autotanque que os bombeiros de Tomar fizeram deslocar no ano passado a um incêndio que ocorreu no concelho de Ourém. Está previsto que a ANPC assuma as despesas decorrentes deste género de eventualidades e tudo apontava nesse sentido, sendo que havia relatórios do Comandante Distrital de Operações de Socorro de Santarém e ainda da Autarquia Nabantina que confirmavam os estragos no veículo com 33 anos. Face ao estado do autotanque, esperava-se que a autoridade participasse com um montante até 34 mil euros para a compra de uma alternativa em segunda mão. Mas em março deste ano surgiu a indicação contrária. A confirmação foi prestada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que disse que o município contestou essa decisão, informando que a recusa da ANPC tem a ver com o facto de que alguém interpretou esse pagamento de despesas como um subsídio à autarquia. Anabela Freitas disse que a Câmara irá continuar a fazer pressão junto da autoridade para que seja ressarcida dos prejuízos, até porque, agora, o quartel dos bombeiros só tem um autotanque disponível para qualquer eventualidade.
E cada vez mais, a discriminação que é feita das câmaras municipais, que são detentoras de corpos municipais, é cada vez maior. O que é esta diretiva financeira? Imaginem, durante o período, ou durante o DECIF, os nossos bombeiros são chamados para, como acontece, a miúdo, e é danificado mangueiras, é danificado o carro, é danificado o que for. Até aqui, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, mediante um relatório do Corpo de Bombeiros, mais um relatório do Comandante Distrital, paga ao município o dano. Nós, o ano passado, tivemos, e é por causa disso que surge aqui este protocolo agora, tivemos um autotanque nosso, que foi para uma ocorrência em Ourém. Autotanque esse, que tem 33 anos, foi danificado na ocorrência, foi feito o relatório, o próprio Comandante Distrital, porque a reparação do autotanque tem 33 anos. A reparação do autotanque era muito mais cara do que a Autoridade Nacional de Proteção Civil financiar, porque só financia até 34 mil euros. É melhor do que nada a compra de um novo, ou de um novo, de um outro autotanque que iríamos comprar em segunda mão e, portanto, o relatório nosso e do Comandante Distrital foi para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, no sentido de, sim senhora, vai para a abate o autotanque, portanto, a Câmara ser ressarcida dos tais 34 mil euros que temos direito pela viatura estar inoperacional. O que é certo é que a Autoridade Nacional de Proteção Civil, em março deste ano, notifica ao Comandante Distrital a dizer que, não senhora, que este financiamento do autotanque é considerado um subsídio a uma Câmara Municipal e, portanto, que não paga nada. Obviamente, quer o Comandante Distrital, quer nós, contestamos qual é a diferença entre financiar uma mangueira e financiar um autotanque. Se uma mangueira não é considerado subsídio a uma autarquia, porque é que um autotanque é considerado subsídio a uma autarquia? Mas nós só temos um autotanque, porque é que ele foi dado como para abate. Não podemos estar sujeitos à vontade ou à interpretação de um qualquer. Não há. Bem, portanto, a proposta é para aprovar o protocolo, mas devo-vos dizer que a pressão vai continuar a ser feita para que sejamos ressarcidos daquilo que foi um dano que tivemos num combate a incêndio, que não foi no nosso território, porque também quando temos incêndios no nosso território também recebemos outros corpos de bombeiros e eles têm direito a ser ressarcidos, nós também temos. No teatro de operações a combater um incêndio são todos iguais.
Está entregue no Tribunal a candidatura do Partido Trabalhista Português, encabeçada por Américo Costa, empresário tomarense e o rosto mais visível do grupo ambiental Aqua. Esta formalização contou com a presença de Amândio Madaleno, presidente do PTP, que fez questão de se deslocar a Tomar e manifestar o seu apoio a esta candidatura. Para além de cabeça de lista à autarquia nabantina, Américo Costa irá encabeçar também a corrida à Assembleia Municipal. Já a candidatura à Junta Urbana estará entregue a Liliana Oliveira. A ERTS marcou presença no ato de entrega das listas e falou com Américo Costa, que explicou os motivos pelos quais decidiu avançar para este desafio.
Podem esperar de mim muita honestidade, muito caráter, muito voluntariado e, principalmente, muito amor. A minha grande inspiração é o meu pai, um dos maiores empresários aqui de Tomá também. Não foi empresário de bilhões ou de milhões, mas como chegou e como está, não tem diferença, tem uma diferença abismal. A mim também me ensinou muita coisa, apesar de eu ter tido mais instrução no sentido de terem um curso superior, tive a estar num seminário durante 5, 6 anos, tive uma disciplina, sei ver já a vida de uma outra maneira que ele não teve possibilidade de aprender a vida dessa maneira. Passei tanta coisa naquela Câmara, tanta burocracia, é que nem os governantes, os executivos apenas estão ali a dar-me ideia só para decorar.
E a candidatura de Américo Costa conseguiria mudar tudo isso?
A minha candidatura vai ser na área socioambiental, ou seja, posso ajudar as pessoas, posso ajudar a família, já tenho tirado famílias debaixo da ponte, já tenho no campo social, tenho intervido muito, então no campo ambiental acho que sou o único, tenho feito mais do que aquilo que me compete, já fui ameaçado de morte, já fui várias coisas e lembro que isto é tudo voluntariado. Porque as pessoas que lhes competia fazerem estas coisas estão sentadinhas lá nos seus gabinetes, não serão absolutamente com mais nada. Chega ali o dinheiro ao final do mês, vão passar fins de semana para a praia, vão para uma instância turística, têm uma vida descansadinha. E, aliás, só mexem uma palha se lhes pagarem. O nosso orçamento é muito limitado, como eu no outro dia até brinquei. O nosso orçamento deu para comprar 250 garrafas de água. Quando houve aqueles incêndios aqui na ACC, que ainda existe, fomos entregar todo o nosso orçamento aos bombeiros através de garrafas de água. Pronto. Neste momento estamos sem orçamento. Se alguém quiser dar um dinheirito ou qualquer coisa ao contribuinte, mas também não vale a pena darem, porque a gente não está a fazer conta de andar aí a entregar canetas, nem camisolas, nem bandeiras. Se eu tivesse dinheiro para isso, dava aos pobres, dava aos desfavorecidos, dava a quem precisasse.
Maria Lucília Ribeiro é a candidata do CDS-PP à Junta da Serra Junceira. A indicação já foi confirmada pela estrutura do partido num texto enviado para a redação da ERTE. Maria Lucília Ribeiro reside na freguesia, fez a sua formação em Tomar e em Lisboa. Com apenas 17 anos, foi secretária do Governo Militar de Lisboa, no Tribunal Militar, e depois foi funcionária da Segurança Social durante 30 anos. Já foi cabeça de lista de Movimento de Cidadãos Independentes na então freguesia da Serra, corria ao ano de 1993. É filiada no CDS-PP desde 2014 e é atualmente vice-presidente da mesa plenária da Conselhia de Tomar. No texto fica ainda o conjunto de objetivos a concretizar, ou seja, a candidata, é referido, pretende melhorar as condições de vida da população, apostando nos recursos endógenos, como o ambiente, valorizando a paisagem e a albufeira de Castelo do Bode, combatendo a desertificação humana deste território. Fica a promessa de se avançar para a criação de uma praia fluvial na Barreira, assim como de um parque de campismo e parques de merendas em vários locais da freguesia. A apresentação pública da candidatura será realizada no próximo dia 29 de julho, pelas 19 horas, na Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Serra.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está previsto para 7 de agosto a abertura das propostas concorrentes à construção do Centro Escolar da Linha Cera. O concurso público internacional, recorde-se, está lançado, sendo que a obra propriamente dita ainda deverá arrancar durante este ano. Quanto ao projeto, como é de domínio público, é da responsabilidade do Atelier Rua e foi escolhido a partir de 3 ideias apresentadas publicamente, tendo recebido o aval das diversas entidades envolvidas, casos da Associação de Pais da Linha Cera, do Grupamento de Escolas Templários, da Junta de Freguesia freguesia de Aceiceira e do município de Tomar. Fica desta forma colmatada uma necessidade, agrupando num único espaço as turmas que estão espalhadas em vários edifícios na aldeia, incluindo uma em contentor de sala de aula. Uma vez concluído e a funcionar, o novo centro escolar vai também resultar em impactos a outros níveis que a Junta vai procurar minimizar, como refere o presidente da freguesia de Aceiceira, Carlos Rodrigues.
Nós temos a noção que a construção do centro escolar no local agora escolhido vai ter um impacto na própria localidade, na Lumiaceira e na própria freguesia. Nós pretendemos, e é essa a nossa aspiração, é que o centro escolar seja também um centro, de certa forma, da freguesia no que toca a eventos, ao desporto, porque o centro escolar, neste momento, já tem construído ao lado o pavilhão multiusos, que foi construído precisamente com a intenção de complementar o centro escolar, numa zona, numa urbanização relativamente nova, e que implica a retirada do centro da aldeia das crianças, o que vai ter um impacto negativo, e eu tenho essa noção como autarca, que realmente faz falta que as crianças, o sorriso, o riso e o barulho das crianças junto do centro social vai fazer falta à aldeia em termos de vida, mas nós estamos a tentar colmatá-lo com um parque e uma zona verde nessa zona, precisamente, que consiga congregar os mais idosos no centro social com as crianças e com os jovens, portanto, nesse espaço, precisamente para colmatar essa falta. O que é certo é que nós esperamos todos nós que o centro escolar venha dar maior qualidade e maior conforto a quem ajuda as nossas crianças a chegar mais longe no que toca à educação.
14 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana no decorrer da última semana e na sequência de ações que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Dentro do lote de detidos, 9 foram surpreendidos a conduzir sob o efeito do álcool, enquanto 5 nem tinham carta. No que ao trânsito diz respeito, registro para a detecção de 384 infrações, das quais 121 por excesso de velocidade, 25 por falta de inspeção periódica obrigatória, 24 por estacionamento do indivíduo e 21 por não utilização de cinto de segurança e do sistema de retenção de crianças. Durante a mesma semana, na área de intervenção da GNR, ocorreram 84 acidentes, dos quais resultaram 3 feridos graves e ainda 23 leves. E o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, deteve um homem com 25 anos por furto em interior de residência em Salvaterra de Magos. No âmbito de uma investigação, foram efetuadas duas buscas domiciliárias, tendo sido apreendidos diversos artigos em ouro, prata e ainda munições. O detido foi constituído, arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Importa agora fazer uma atualização no que diz respeito ao mapa distrital de incêndios. Apesar, e como já pudemos constatar, o distrito de Santarém tem, nesta altura, alguns concelhos com índice de incêndio muito elevado, mas, apesar disso, referimos nós, durante a manhã desta quinta-feira, só houve registo para uma ocorrência, precisamente, no concelho de Abrantes, que foi palco para o único incêndio até agora deste dia, no caso, na localidade de Bairro Fundeiro, na União de Freguesias da Aldeia do Mato e Soto. Nessa altura, segundo avançou a Autoridade Nacional de Proteção Civil, houve registro para a mobilização de 52 bombeiros, 11 veículos de apoio e ainda 3 meios aéreos, o que um contingente reforçado, mas que num curto espaço de tempo conseguiu travar este fogo que teve origem em área agrícola. No que diz respeito ao desporto, futebol, primeira divisão distrital, o Luís Alves é a mais recente aquisição do União de Tomar. O atleta de 23 anos regressa assim a uma casa que bem conhece, ele que esteve ao serviço do Carapinheirense no Campeonato de Portugal. O médio foi mesmo um dos jogadores com maior número de presenças no emblema de Coimbra, pelo que esta experiência no patamar mais elevado faz com que Luís Alves seja um reforço de peso para o plantel Ponte de Lino Freitas, que já conta também com a renovação de Fábio Vieira. A indicação foi avançada pelo próprio União do Tomar, que se referiu a Fábio Vieira como o patrão da defesa. E o plantel, com esta renovação, já fica bem perto de ficar então construído, tendo por base a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que, refira-se, irá começar no dia 17 de setembro, como habitualmente é a Supertaça Dr. Alves Vieira, a abrir a temporada, precisamente a 6 de setembro, nesse caso com o duelo entre o campeão Coroxense e o vencedor da Taça Ribatejo, o Mação, num duelo que terá lugar a Torres Novas. A primeira divisão distrital, reforço, começa no dia 17 de setembro, termina a 6 de maio de 2018, enquanto o segundo escalão arranca a 8 de outubro e chega ao fim no dia 28 de maio também de 2018.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.